Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Pedro Santos Guerreiro e Paulo Soares, daqui a instantes, na análise da atualidade. Vamos olhar para as responsabilidades políticas de casos graves. A prática de enviar para embaixadas a Lisboa dados pessoais de opositores de países autoritários e regimes iliberais. Um caso que contraria a Constituição. E saber se aceitar a natureza dos erros burocráticos é uma forma de legitimar irresponsabilidades. Num caso que projeta danos reputacionais graves na imagem de Portugal no exterior. Este é um dos segmentos para este programa. O outro é o futuro da TAP, que vai ter agora uma nova administração. Um ano depois do ministro Pedro Nuno Santos ter despedido em público António Aldo Neves e ter negociado a saída do acionista David Neilman, muitos meses depois do que Pedro Nuno Santos tinha dado a entender como o ideal para uma nova administração. Mas atenção, ainda assim, antes da Comissão Europeia se ter pronunciado sobre o programa de reestruturação apresentado em Bruxelas, uma luz verde que tarda, tarda e volta a tardar, deixa muita gente nervosa, mas enfim, é esperada para os próximos dias, antes ainda da Assembleia Geral de 24 de julho, que votará os novos nomes da administração, os dois principais nomes executivos. A francesa Christine Ourmière-Widener, gestora com experiência de aviação, passou pela Air France e também pela britânica CityJet, e a espanhola Silvia Mosquera, administradora da área comercial, que vem da colombiana Avianca. Já em representação do Estado, como chairman, Manuel Beja substitui Miguel Frasquilho. Manuel Beja é o matemático do ISEG, ex-nova base no Brasil. São estes os principais nomes da nova equipa da TAP, uma nova fase que, de acordo com muitos especialistas, já devia ter arrancado há uns meses atrás. Um desses especialistas, e de resto um dos principais jornalistas da área de economia do país, é Pedro Santos Guerreiro, ex-diretor do Expresso e do Jornal de Negócios, um dos convidados desta emissão, tal como o comandante Paulo Soares, especialista em Direito Aéreo, ex-número 2 do INAC, a Autoridade Portuguesa de Aviação Civil, também ex-comandante da TAP e atual diretor do Aeródromo de Viseu. E como sempre, o analista residente deste espaço, Nuno Botelho, empresário, líder da ACP, Câmara de Comércio e Indústria do Porto, e protagonista da providência cautelar que visava condicionar a ajuda estatal à TAP, a única iniciativa do género da sociedade civil portuguesa, enfim, não contando aqui a sociedade civil irlandesa, via Michael O'Leary. Já lá vamos à TAP, mas por agora ainda o tema que dominou os últimos dias, o caso da delação não premiada de cidadãos que se manifestavam em Lisboa contra países distantes de conceitos como liberdade e direitos humanos. Neste início de tarde de domingo, vamos para conforto dos nossos ouvintes recordar declarações essenciais na altura em que fazemos este registro, quando sabemos também que a Câmara de Lisboa enviou igualmente dados de manifestantes a Israel, à China, à Venezuela, mesmo quando as ações de protesto corriam longe dessas embaixadas. Assumir o erro, pedido desculpas, e a correção da situação parece ser a rota de Fernando Medina no centro deste furacão político.
Em abril foi feito um pedido para ser avaliado sobre a transmissão de dados. Foi determinado na Câmara que essa transmissão de dados não devia ser feita. Foi alterado o procedimento. Daí para a frente foi corrigido. Não houve mais dados pessoais transmitidos a nenhuma embaixada relativamente a essa matéria. Agora, o erro para trás aconteceu. Só o posso lamentar. Estamos a fazer uma averiguação completa de tudo aquilo que se passou e tiraremos as responsabilidades internas do ponto de vista da reorganização dos serviços que se vierem a impor.
Fernando Medina, que diz, só esta semana soube do caso, não soube em abril passado.
Não, não fui informado dessas queixas. Isto, a Câmara de Lisboa é uma organização muito grande, tem muitos procedimentos adotados para muitas matérias, os procedimentos desenvolvem-se. Neste caso, aliás, foi dada razão aos manifestantes em abril. O protocolo foi alterado daí para a frente. Eu pessoalmente soube da comunicação, aliás, pela comunicação social há muito poucos dias, quando as questões surgiram a público. A minha obrigação é agir. Estou a reconhecer o erro como responsável da organização, não posso ser mais claro sobre isso e também não posso ser mais claro sobre a minha obrigação, que é, houve procedimentos que já foram alterados e que resolvem uma parte do problema, estou a avaliar tudo para trás para saber como é que as coisas correram, a avaliar se foram só erros de procedimento que já ficam resolvidos com esta alteração ou se é preciso fazer mais alterações para assegurar aquilo que é fundamental para todos e para mim absolutamente fundamental, que é assegurar o direito à manifestação em liberdade, em segurança, em tranquilidade a todos aqueles que o queiram fazer na cidade de Lisboa, porque isso é para nós absolutamente essencial.
Fernando Medina, que em entrevista na última quinta-feira à TV Pública, não deixou também de aludir ao que diz ser o tempo político que se vive.
Estamos num tempo político e estamos em que o aproveitamento político que está a ser feito desta matéria é muito evidente. A insinuação e a acusação de que a Câmara de Lisboa está conluiada com o regime de Putin é simplesmente do mais puro oportunismo político, eu diria, aliás, de um certo delírio de oportunismo político que está a graçar junto de alguns meios. Mas isso é mais o ar do tempo, é mais o ar dessas personalidades e dessas personagens políticas, não é algo que me atinja particularmente. Sei bem qual é a minha função, assumir a responsabilidade, assumir que tenho que fazer tudo para que o direito à manifestação seja um direito assegurado de forma livre na cidade de Lisboa. Voltando a sublinhar, trata-se de um procedimento que não passa por nenhum responsável político da Câmara de Lisboa, nem pelo Presidente, nem pelos vereadores. Trata-se de um problema dos serviços que tem que ser resolvido e nós vamos resolvê-lo.
Já Rui Rio, líder da oposição, quer chamar Medina e o Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Parlamento.
Essas pessoas, não sei se correm perigo em Portugal, mas se regressarem à Rússia, correm perigo seguramente. Isto é gravíssimo. Num país democrático, isto é absolutamente intolerável. E nenhum governo da União Europeia faria semelhante coisa. Aquilo que o PSD vai fazer é entrar com um requerimento no sentido de chamar o Dr. Fernando Medina à Assembleia da República. E também votaremos a favor de todos os requerimentos de outros grupos parlamentares que tenham o mesmo objetivo. E entregar também um requerimento para que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros vá ao Parlamento, à Comissão de Negócios Estrangeiros, justamente para fazer a avaliação desta situação e o que procedimentos há a adotar para que haja a certeza que isto não acontece em Portugal nunca mais.
Antes ainda, e ainda na última quinta-feira, na Madeira, o responsável pela diplomacia portuguesa dizia que o problema está ultrapassado, depois de detectado e corrigido, e disse esperar que a Rússia apague os dados.
Era um procedimento que era errado e foi corrigido. Portanto, eu vi a explicação apresentada pela Câmara Municipal de Lisboa, verifiquei que quando o procedimento foi identificado, o erro foi corrigido. Só me resta congratular-me com esse facto. Eu espero que as autoridades russas que receberam indevidamente os dados cumpram as leis internacionais de proteção de dados e, portanto, os apaguem.
O ministro Augusto Santos Silva no Funchal. Pedro Santos Guerreiro, bem-vindo. Pedro, como é que se sai desta situação, enfim, com danos reputacionais controlados, no plano internacional ou não, perante um erro de enorme gravidade política? Ou em que grau de desatenção da máquina do Estado é possível termos chegado quando, afinal, depois do fim dos governos civis, o decreto-lei que regula as manifestações é o 406/74 do governo Vasconcelos, um diploma que expressamente diz, e vou citar, os nomes dos organizadores devem ser comunicados às autoridades militares e a outras entidades. Enfim, não especifica que outras entidades. Diz logo saber quem são é outra dúvida. Enfim, mais datado isto não podia ser, mas, no entanto, ainda se movia. Pedro, bem-vindo. Para onde queres começar?
Olá, olha, se calhar pela tua primeira pergunta, como é que se sai disto? Eu creio que se sai do lado do Estado cheio de vergonha e do lado dos cidadãos cheio de desconfiança. Porque quem falhou aqui ou quem violou direitos não foi a Rússia, foi uma instituição do Estado português. E nós percebermos a fragilidade com que estes dados, ou dados como estes, são tratados, percebermos, enfim, vou-lhe chamar voluntarismo, um voluntarismo de completamente inexplicável de enviar dados de ativistas, ainda por cima, para regimes que nós sabemos, enfim, vamos chamar-lhe iliberais para sermos simpáticos. Tu dizias no princípio que isto contraria a Constituição. Contraria no sentido do direito à manifestação, porque uma manifestação onde há medo, ou onde haja medo, não é uma manifestação livre. Mas não contraria só a Constituição, contraria o regime geral de proteção de dados, claramente. E contraria o senso comum de quem tenha mais do que dois neurónios. E, portanto, eu não sei quem é que na Câmara Municipal de Lisboa achou normal ao longo dos últimos anos ir fazendo isto. É bom saber que o Presidente da Câmara pediu uma auditoria interna desde 2011, porque terão sido muitos casos, já agora vale a pena lembrar que em 2011
o Presidente da Câmara... Presidente da Câmara de Lisboa, justamente.
era o atual primeiro-ministro, porque tudo isto é demasiado grave e as consequências não podem ser só estas e não vão ser só estas, porque haverá investigações judiciais, vão ser apresentados processos contra a Câmara Municipal, porque lá está, houve pessoas que confiaram de boa fé os seus dados a uma entidade pública, a uma entidade do Estado, e esses dados foram parar, enfim, a regimes. Deixamos a expressão de outras pessoas. Quem disse que o senhor Vladimir Putin é um assassino foi Joe Biden. Quem disse que, e estava a referir-se à intervenção da Rússia nas anteriores eleições norte-americanas, quem disse que houve uma tentativa de assassinato foi Angela Merkel, e estava a referir-se à Rússia e ao caso da tentativa de envenenamento do senhor Navalny. Quem falou em terrorismo de Estado há duas ou três semanas foi, e bem, o primeiro-ministro António Costa, referindo-se ao desvio do avião
de Ryanair, que em território em espaço aéreo da Bielorrússia, de Lukashenko, justamente.
Lukashenko, que três ou quatro dias depois estava a ser fotografado ao lado daquele que o protege, que é precisamente Vladimir Putin. É disto que nós estamos a falar. Portanto, eu acho alguma graça à credulidade de Augusto Santos Silva quando disse esperar que a Rússia vá pagar os dados. Eu espero que, enfim, que ele espera sentado, mas mais do que isto, é preciso não esquecer as consequências potenciais já sobre aqueles que foram vítimas disto.
Justamente, e também, Pedro, porque ao Expresso, da última sexta-feira, a ativista de origem russa e nacionalidade portuguesa, Ksenia Achafrolina, de resto uma antiga funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, dizia que isto já não é sobre os russos, é sobre democracia, ponto. E é evidente que, enfim, também ao contrário do ministro Santos Silva, que diz esperar que a Rússia, como referias, apague todos os dados cumprindo a legislação portuguesa de proteção de dados, enfim, ninguém com o mínimo de razoabilidade duvida dos recursos que agências de informação de países como a Rússia, como Israel, claro, teriam para obter estas mesmas informações. Mas isto é sobretudo já, tem sobretudo a ver já com democracia, ponto.
Sim, aliás, ela diz também na mesma entrevista, ela vive em Portugal, hoje tem dupla nacionalidade, tem nacionalidade portuguesa também, ela diz, eu escolhi Portugal porque é uma democracia e porque é uma democracia que ainda protege, achava ela, que ainda protege os valores democráticos e as liberdades democráticas. Portanto, naturalmente, sente-se traída e, mais do que traída, sente-se sobretudo insegura. Ela própria diz que agora tem medo de voltar à Rússia e tem família na Rússia. Agora, o caso não é especificamente sobre, ou não é só sobre ela, e nessa entrevista ela faz questão de dizer isto, que está em causa muito mais do que ela própria. Está em causa, de facto, quer dizer, uma quantidade de manifestações que já aconteceram. Por maioria de razão, estas são excepcionalmente graves, estas denúncias, mas há outros casos onde ainda não sabemos se também houve denúncias e aliás, que já não passam só pela Câmara de Lisboa, porque, enfim, as embaixadas estão todas em Lisboa, portanto, estes casos só acontecerão em Lisboa. Mas há outros casos, e é bom que depois, sem mudar de assunto, mas também se chegue aí, porque vai-se chegar, porque o Governo já anunciou que vai propor alterações relativas ao enquadramento legal das manifestações, para saber coisas como, quando há manifestações em frente a empresas, por exemplo, se as empresas também são notificadas sobre quem são as pessoas que estão a organizar, porque aí também há retaliações potenciais, nesse caso.
E também esta prática do MAI ser informado de todas as manifestações com estes dados, o que também, enfim, no plano dos direitos e deveres também pode ser discutível.
Sim, mas apesar de tudo é uma entidade do Estado, é uma entidade policial, é uma entidade de segurança interna. É, apesar de tudo, diferente. Agora, eu não tenho dúvidas que não só neste momento já há notícias de que o SIS português que está a analisar ou estão ficou em alerta sobre os riscos de segurança, eventuais riscos de segurança sobre estas pessoas que foram denunciadas. Eu não tenho dúvidas que as campanhas também tocaram no Ministério dos Negócios Estrangeiros e que muita gente no Ministério dos Negócios Estrangeiros deve ter ficado perplexo com isto, porque isto é de facto inaceitável.
E até na comunidade de informação geral, sabemos dos problemas, por exemplo, que recentemente houve com o espião Carvalhão Gil. Há aqui também toda uma lógica de confiança e de trade-off de informações que, enfim, pode desagradar também aos nossos aliados.
Sim, até porque nós estamos inseridos, nós Portugal, estamos inseridos num determinado espaço quer comunitário, portanto um espaço político, quer na NATO, portanto um espaço de defesa, que tem, não é só determinadas regras, tem determinados valores que não só partilha, como tenta sobretudo proteger, coisa que às vezes não é fácil, como sabemos. Mas Portugal até, quer dizer, Portugal tem estado, desculpa a expressão, do lado dos bons. Nós temos estado, a questão, a expressão e a presunção, pronto, mas nós temos estado do lado dos bons, isto é, do lado da defesa dos direitos e das liberdades democráticas. Claro que este caso parece...
Mas involuntariamente a colaborar com os maus.
Parece ser involuntário, parece de facto ser azelhice e, portanto, negligência, mais do que um comportamento doloso, é para isso que tudo aponta, mas caramba, mas é nas mãos de azelhas que andam os nossos dados...
Muito
não
bem.
Pode ser.
Pedro, Nuno Botelho, sobre a qualidade da máquina do Estado, são inúmeros os teus pronunciamentos públicos. Vamos ter então uma atualização?
Muito boa tarde a todos, boa tarde ao auditório, boa tarde também ao Pedro e ao Paulo Soares também, ao Pedro Santos Guerreiro e ao Paulo Soares. Eu diria que pouco há a atualizar, não é? Isto é mais um triste episódio da nossa máquina burocrática do Estado, onde... tudo se passa e ninguém tem responsabilidade de nada, não é? Neste momento nós sabemos que vai ser aberto um inquérito e que Fernando Medina diz que vai ser apurada toda a verdade dos factos e daqui a 2 ou 3 anos vamos ficar a saber que foi culpa de uma coisa qualquer, de um problema informático qualquer ou uma situação do género e, portanto, a culpa morrerá, como sempre, solteira. O que eu acho no meio disto tudo é que, de facto, mais bizarra do que a situação, que é, de facto, no mínimo bizarra, é depois a reação, quer de Fernando Medina, mas fundamentalmente do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que, no meu entender, se cobre de ridículo com as suas declarações. Mais valia estar calado do que ter que dizer seja o que for, porque, de facto, o que diz é absolutamente patético, é fazer dos portugueses lorpas, porque não há outra forma de pôr o problema. Quer dizer, esperar que os russos vão apagar os contactos e a informação que obtiveram é esperar, de facto, que exista coelhinho na Páscoa, e isso parece-me perfeitamente patético. Eu não tenho, de facto, não consigo ser meigo nas palavras para caracterizar esta situação. Esta situação é muito, muito, muito grave. É mais um episódio triste de como o Estado não protege os cidadãos portugueses, porque é disso que estamos a falar, e como disse também o Pedro Ibem, desta vez atenta, não pelo lado dos bons, mas atenta a favor dos maus, e tendo por base que os maus serão os russos, porque nós, digamos assim, sempre estivemos do lado dos valores da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, dos valores, no fundo, que são os valores europeus. E, de facto, quando nós começamos a colaborar com regimes começa a haver algumas dúvidas sobre isso, ou que há dúvidas sobre o seu bom espírito relativamente a isso, é algo que me inquieta. E, de facto, eu tenho dito várias vezes, o Estado português está doente, a máquina do Estado não é competente, é uma máquina pesada, excessivamente pesada. Aliás, Fernando Medina disse, a Câmara de Lisboa tem muitos funcionários e, portanto, é muito difícil...
10 mil.
Controlar, exatamente, é muito difícil controlar os procedimentos todos. Pois, a questão é se fará sentido ter tantos funcionários e se fará sentido ter tantos procedimentos. E, portanto, o que me choca é que se pense também, e eu estou à vontade porque tenho boa relação pessoal com Fernando Medina, mas, de facto, neste caso, não posso achar que um mero pedido de desculpas seja suficiente.
E também a incapacidade do Estado de ter alguma plasticidade para se adaptar. Eu lembro que na última sexta-feira, por exemplo, o último governador civil de Lisboa, o socialista António Galamba, o governo civil de Lisboa foi extinto em 2011, Sim. Como o Pedro referia, veio dizer que era impensável divulgar dados dos promotores das Sim. manifestações.
Eu não consigo entender.
Isto é, temos um contexto histórico pós-revolução que, enfim, podia conferir alguma lógica que não nos direitos humanos a este tipo de comunicação às embaixadas. Eu recordo o assalto à embaixada da Espanha em 1975, até o atentado da Turquia em 83, mas enfim, mas o contexto é completamente...
Eu não consigo encontrar um racional para justificar que, digamos assim, o manifestador tenha que ser identificado pelo manifestado. Quer dizer, isto não tem completa, não tem lógica. Quer dizer, desculpem-me esta expressão, mas quer dizer, isto não tem lógica absolutamente nenhuma. Por carga d'água é que a embaixada russa tem que saber quem são as pessoas que estão a manifestar contra o governo de Putin. Quer dizer, isto não tem lógica em lado nenhum, não tem bom senso, não tem lógica, não tem racional. Isto não cabe na cabeça de ninguém, só na cabeça de pessoas que... O Pedro chamou-lhe a zelice, eu não sei se é zelice, se é mesmo propositado, eu não sei, se, porque nada me diz que é só zelice, pode ser também propositado, pode haver aqui conluios entre não propriamente Fernando Medina, que não entro nisso porque acho que não faria sentido nenhum, mas quem sabe um funcionário qualquer passar a ser mais zeloso por qualquer motivo, e isso deveria merecer uma atenção dos nossos serviços secretos. Porque, de facto, isto acontece. Há espiões, as pessoas estes existem. E Putin, e o regime de Putin, é conhecido por brutalidades em países bem mais evoluídos desse ponto de vista que nós, como a Inglaterra, por exemplo, como a Alemanha, como os próprios Estados Unidos. Portanto, nós temos que pensar, na minha opinião, não devemos pensar que é só zelice. Pode ser algo mais do que isso. Não estou, volto a dizer que Fernando Medina tenha feito isso, porque acho que não me cabe.
Estás a fazer como desta. Nos acidentes aéreos, a deixar todas as linhas de investigação abertas.
Claro, acho que isso é fundamental. Agora, também chamava a atenção para outra coisa. Se me permites, este caso veio desviar as atenções de outros dois casos desta semana, que envolvem também o governo, nomeadamente a nomeação, embora fugindo do assunto, mas não deixava de o referir, nomeadamente a nomeação da Ana Paula Vitorino, membro destacado do PS, para um órgão de regulação supostamente independente, e de Pedro Adão e Silva para um cargo de comissário da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, também ele escandaloso essa nomeação, e que eu reputo isso também de escandaloso. Ou seja, eu acho que há demasiados casos ligados, quer ao Governo, quer ao Partido Socialista, que de facto nos deveriam deixar a pensar o que é que se passa, que desnorte é esse e porque é que isto acontece. Muito Já bem. Nem falo na desistência do candidato à Câmara do Porto, que... aparentemente, em guerras internas, é a andota da semana e Eduardo Pinheiro é candidato por 24 horas ou 48 e resolve desistir, dizem, por guerras internas também do PS. Ou seja, eu acho que o PS está a viver aqui momentos, também eles, muito conturbados e António Costa está a perder muito a mão a isso.
Muito bem. Nuno Botelho, aproveito a metáfora aeronáutica de há instantes para passar ao Comandante Paulo Soares. Saúdo a sua presença neste espaço. Como nos acidentes aéreos, neste caso da Câmara de Lisboa, enfim, não há propriamente uma só causa. Houve várias causas a concorrer para este desfecho trágico.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento o Pedro Santos Guerreiro e o Nuno Botelho. Sobre isto eu gostava só de dizer duas coisas, como um mero cidadão e também pegando naquilo que me acabam agora do desafio e a comparação com a aviação. Eu acho que, e o Pedro falou há um bocadinho disso, isto é assim, é um descrédito ou uma desconfiança dos cidadãos, mas, e dizem que isto não tem nada a ver e não teve intervenção política, porque está um procedimento, mas qualquer coisa que sai de um ente público tem que ter uma chancela. Essa chancela ou é diretamente do exercício do poder público, ou então é uma delegação de competências. E agora, a Câmara de Lisboa já é interlocutor direto com embaixadas, isto é, faz um overlap ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isto a mim também me causa muita impressão. Mais impressão, e volto a dizer, como cidadão, eu, se quiser alguma coisa da Câmara de Lisboa, tenho que imediatamente invocar a legitimidade para o que quer que seja. Pelos vistos, estes dados foram dados de livre e espontânea vontade. Isto é, nem foi preciso pedir. Pelos vistos, já estava instituído. Era um procedimento.
E então o que faz automático.
Automaticamente dá-se. Diz que isto só faz... É patético. É a palavra mesmo essa. Eu acho mais que é outra coisa. Infelizmente, Deus queira que eu esteja enganado, e rezo para estar enganado, a minha fé pede-me para eu estar enganado, é que a administração pública está numa roda livre. Os funcionários, os serviços fazem o que querem e depois dizem, nós não tivemos nada a ver com o assunto, mas são responsáveis políticos. deram delegação de competências. Ou então, se não deram delegação de competências para este tipo de coisas, então vamos chamar à responsabilidade, mas como disse, epa, não pode ser daqui por um ano, não pode demorar. Isto é, a justiça e os cidadãos, nesta questão da desconfiança, não pode demorar muito tempo. E eu acho também que os valores da democracia que foram feitos, também não vamos ser ingênuos. Qualquer país do calibre da Rússia, ou até menos, tem a sua inteligência montada em todos os países nas suas embaixadas. Seria fácil fazer isto. Eles conseguiram, mais dia menos dia, saberiam para os intuitos. Mas era o trabalho deles. Não, este facilitaram-lhes o trabalho, deram-lhes, ofereceram-se.
No caso português, até podiam ter uma redução de custos.
Exatamente. quiçá até despedir um funcionário, porque afinal, em Portugal, até dão as coisas, basta só um correio e não é preciso expresso. Correio normal, chega lá tudo. E isto é que é verdadeiramente o descrédito de nós, cada vez mais, estarmos a desconfiar da instituição Estado, aqui é, a Câmara de Lisboa é a instituição Estado, daquilo que nós mais tanto preservamos.
Paulo Soares, enquanto número 2 do INAC, a Autoridade Portuguesa de Aviação Civil, teve problemas, enfim, não deste género, mas que de alguma forma indiciassem este grau de entropia na máquina pública.
O que eu posso dizer sobre isto é assim, todas as negociações que a ANAC, ou na altura a INAC, teve, por exemplo, na negociação de novos acordos aéreos com outros países, o MNE esteve sempre presente. Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros esteve presente. Verificava sempre a conformidade com o procedimento e o tratado internacional e a verificação do interesse nacional do ponto de vista do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Obviamente, depois tínhamos os outros ministérios que também se faziam representar para ver se o interesse nacional das áreas específicas desses mesmos ministérios estavam presentes. E depois o INAC fazia do ponto de vista da aviação civil. Isto é, este escrutínio da informação e muitas vezes o batalhar, recordo-me das negociações, inclusivamente com a Rússia, que foram terríveis e foi preciso chamar-lhes aos russos a atenção de algumas coisas e que nós somos um país pequenino, mas também temos coisas muito grandes, nomeadamente a FIR de Santa Maria, que eles bem precisam dela para andar a passear e a fazer esta espionagem por essa fora. E eu acho que isto é que é o mais importante. Nós precisamos, efetivamente, de acreditar que os nossos dados elementares, isto é, que a nossa liberdade e a nossa vontade de manifestarmos em uma situação oposta àquilo que está instituído, apareça. E depois, efetivamente, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros julgo que não esteve bem. Bem, numa perspectiva daquilo que disse, sendo certo que eu acredito piamente, porque também quem é do direito percebe que o Tratado Internacional vai cumprir, obviamente que a Rússia vai apagar os dados, porque é um país que, se diplomaticamente se comprometeu a fazê-lo, vai fazê-lo. Só que esses dados, com certeza, o servidor está na Bielorrússia. Claro. Ele está na Bielorrússia, estão acessíveis. Mas eles apagam. Eles vão cumprir os tratados. Eu nunca vi um país dizer que não cumpre os tratados. Depois têm as maneiras de os cumprir da maneira que lhes mais lhes interessa.
Muito bem. Agora, a TAP. Pedro Santos Guerreiro. Estamos a entrar em dias decisivos, enfim, para uma tarefa que muitos dizem ser a mais importante da história da empresa, de salvar a TAP da maior crise de sempre. Já há uma nova equipa de gestão, nomes vão ser votados a 24 de junho. Tu, enquanto jornalista, tiveste a oportunidade de protagonizar boa parte do fluxo informativo, enfim, as novidades da TAP desde sempre, mas também desde a crise Pedro Nuno Santos, António Aldo Nilman, e quer aqui na Renascença, no teu comentário diário das 7h20, quer na TV, quer no Expresso, quer no Eco, enfim, em várias plataformas, defendias a tese de que quanto mais depressa a TAP se reorganizasse e fosse para o terreno, melhor estaria para a retoma. O que parece estar a acontecer, Pedro, é tudo menos isso. De resto, até a luz verde à reestruturação de Pedro Nuno Santos está a falhar, está a tardar. Há razões de preocupação para o que possa vir de Bruxelas? Pode vir aí a exigência de mais cortes?
Então não há, claro que há.
Conta-nos todos os teus receios.
Eu estou com muito receio. Bem, quer dizer, em relação à tua pergunta, há uma expressão em inglês aplicável a estas a situações como esta, que eu vou traduzir por quanto mais tarde, mais caro. Portanto, quanto mais tarde se intervém, isto é válido mais ou menos para tudo, para o Grupo Espírito Santo, para a TAP, para tudo.
Empresas em geral.
Para empresas em geral, justamente,
como se refere o Nuno.
Exato. No caso da TAP, de facto, já passaram 15 meses. Deixa-me só dizer, para que fique claro que
Pedro, mas sim, também há outra que diz, desculpa, nos negócios, que às vezes mais vale assumir uma perda num negócio quando se vê que ele não dá, não é negócio, e partir para outra, não é? Também.
Sim,
não quero,
sim.
Não quero influenciar o teu raciocínio. Mas...
Não, claro, não. Nós aí divergimos, eu e o Nuno, o que só é bom para o pluralismo do debate, porque, mas eu até vou dizer isto para depois contrastar a crítica que farei. Eu sou a favor do resgate da TAP, desde o início, basicamente, eu não vou desenvolver, mas é basicamente pela razão de que Portugal é tão dependente do turismo, muito mais dependente do que gosta de assumir, que é essencial manter um sistema aeroportuário com um centro em Portugal e não, por exemplo, em Espanha. Pronto, esta é a razão essencial e depois acho que se cometeram uma série de erros. Alguns são erros, outros são riscos que estão a ser corridos. Um dos erros, na minha opinião, foi a hostilização dos privados. Eu não percebi porquê e acho que isso teve um custo. E esse custo faz parte já da resposta à pergunta que fazias, que foi, ao mesmo tempo que todas as companhias aéreas estavam a negociar processos de resgate, o ministro em Portugal estava a dizer mal da TAP, estava a dizer no Parlamento que a TAP estava em péssimos, que a gestão era péssima, que os resultados eram péssimos, tudo mais. O resultado, enfim, não só disto, mas o resultado foi que a TAP foi a única empresa da União Europeia, a única, que não teve acesso ao programa específico para a Covid e passou para outro processo. E isso não é nada indiferente àquilo que 15 meses depois está a acontecer. E não só passou muito tempo, como nós estamos a reestruturar às cegas, não está fechado o plano de reestruturação. E, portanto, todos estes os cortes de custos, os despedimentos, as negociações estão a ser feitas às cegas. Ninguém sabe qual vai ser o plano de Bruxelas. O governo tem mostrado otimismo, e eu espero que sim, eu não quero ser o aziago, mas eu lembro-me de muitas reestruturações que aconteceram, nomeadamente na banca em Portugal, e eu temo o pior, e o pior é muito mais despedimentos, menos aviões, menos slots, isto é, perda de capacidade competitiva, sobretudo, e os riscos maiores são aí, sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos, porque são as rotas mais rentáveis para a TAP, e o desfecho disso seria, espero que não seja, mas seria uma TAP menor. E esta é a questão central neste momento. Eu só quando souber, porque lá está, eu já assisti a muitos processos de reestruturação, e Bruxelas não é meiga, não costuma ser meiga, é que perceberei se de facto vamos ter uma TAPzinha, e isso então é uma desgraça, ou não, ou se vamos ter uma TAP que, apesar de todos os riscos, consiga, enfim, almejar fazer parte de, provavelmente no futuro, de uma outra companhia europeia. Nós temos assim o sonho da Lufthansa, não é? De fazer parte da Lufthansa, porque sozinha é muito difícil.
Mas agora a senhora Christine Romière vem, já passou pela Air France, portanto vamos começando a abrir as opções.
Sim, olha, eu sobre a equipa de gestão da TAP, portanto, friso que não quero fazer, não faço parte de uma crítica habitual àquilo que tem acontecido na TAP, etc., mas acho que esta equipa é uma equipa de segunda. Eu digo isto sem maldade, eu digo isto no sentido em que não é de primeira, e digo isto analisando os currículos e os percursos, e até é fácil perceber porquê. A TAP tem um desafio tão grande e tão difícil pela frente, que contratar gestores profissionais, nomeadamente estrangeiros, sem pagar prémios, é muito difícil. Ora, este ministro foi sempre contra prémios enquanto a empresa tem prejuízo. Ora, a TAP mesmo no plano vai ter prejuízos até ao fim do projeto. Portanto, só isso reduz muito a capacidade de contratação. Eu ponho as minhas fichas na CEO, as minhas fichas não, a minha esperança, na senhora francesa, que vai...
Christine Romière Widener.
Widener, obrigado.
O nome é muito difícil, portanto, vais repetindo.
Eu não sabia se era Widener, se era Widener, por isso é que...
Provavelmente é Widener aqui,
eu não sei.
Posso estar a elaborar num erro e aqui num afrasamento completamente voluntarista.
Não, ela tem experiência no setor, o que é bom. Não tem experiência num processo desta envergadura. Eu espero
mesmo... Não é propriamente a TAP.
Sim, eu espero que seja uma boa surpresa e dou-lhe totalmente o benefício da dúvida. Depois, já me custa mais a perceber como é que, por exemplo, Manuel Beja é Sherman. Nada contra, nem o conheço, nunca o vi mais gordo. Mas ele nunca teve uma experiência em cargos de
administração. Ele não é muito conhecido na gestão em Portugal. E de resto, o Expresso, na sexta-feira, escreve que há quem admita que Pedro Nuno Santos terá lembrado dele, porque foram colegas no ISEG, onde ambos estudaram nos anos 90, mantendo alguma proximidade.
Não, mas repara, se calhar ele é excelente, eu não sei. O que eu estou a dizer é que ele não tem experiência em cargos de administração, pelo menos segundo o currículo que foi tornado público. José Weber Gameiro, que é o administrador financeiro, que é uma área importantíssima, vem do setor financeiro, o que é ótimo, mas ele também nunca foi administrador, ele era diretor. Aliás, como Ramiro Sequeira, como Alexandre Reis, que passaram recentemente, não agora, mas imediatamente antes, também de diretores para administradores. Isto não os torna menores, não é isso que eu quero dizer. Mas torna-os muito menos experientes do que eu esperaria que fosse o ideal para a TAP, tendo em conta tudo aquilo que tem pela frente, porque a TAP não pode passar o resto da vida a cortar custos, a TAP tem que olhar para receitas, a TAP tem que se focar na estratégia de crescimento e de receitas, sem descurar o corte de custos, mas quem corta custos está talhado a gerir declínio, não é? Não, tem que enfrentar isso. Vai ter objetivos dificílimos, vai ter uma situação social e laboral muito difícil, basta ver que, apesar de ter havido acordos, basta ver que o Sindicato dos Pilotos não se pronunciou sobre a escolha do administrador representante dos trabalhadores. Isto não augura nada de bom. Significa que o sindicato, de um deles, não é? Mas que é o Sindicato dos Pilotos, que provavelmente se sentiu despeitado porque Pedro Nuno Santos...
João Duarte, quando a opção...
Fez aos seus salários.
Houve ali um momento em que Pais Mamedes parecia estar bem colocado para...
Sim, mas o meu ponto é que os desafios são tantos, que eu espero mesmo que esta equipa seja uma equipa revelação, e digo isto sem ponta de ironia. Agora, para já, eu não sinto essas garantias, vejo a TAP recorrer muito a consultores, aliás é sempre o mesmo consultor, é a BCG, a Boston Consulting Group, nada contra consultores, mas os consultores apoiam decisões da administração, não podem ser consultores a definir estratégias.
Claro.
Quando uma administração entrega a estratégia a um consultor, quer dizer que não tem ideia nenhuma sobre qual é a estratégia que quer seguir. Não é?
Exatamente.
Muito bem, vamos então ver se o Nuno Botelho e o Paulo Soares estão preocupados e quanto estão e quão preocupados estão com este atraso de Bruxelas no sim ao plano de reestruturação e o que é que isso pode significar para a recuperação.
Se não se importam, eu tinha que fazer já aqui um registro de interesse. Contrariamente, eventualmente, ao que estarão a pensar, mas o meu registro de interesse é assim. Eu acredito na TAP, ou acreditei na TAP, e tenho ações da TAP. Tenho 100 ações da TAP, o que me dá direito a um voto em Assembleia Geral. E neste aumento de capital não fui chamado, na minha proporção, a aumento de capital. Os jornais todos disseram que o privado não, o grande privado pelos vistos disse, mas eu a mim não me chamaram. E eventualmente, na minha proporção, eu ainda tinha capacidade financeira para continuar a acreditar numa TAP nacional, numa TAP capaz de desempenhar o seu papel. Mas para isso, eu acho que o grande problema, porque uma coisa é a TAP privada, outra coisa é a TAP do Estado. E depois, mesmo a TAP privada, o que é que a TAP pode e deve fazer ou tem que fazer para ter determinadas benesses ou determinados patamares que a sua história lhe tem dado? Eu refiro-me nisto. Não pode haver uma TAP com reestruturação ou sem reestruturação se não se pensar numa política de transportes. Nós em Portugal não temos política de transportes. No que se refere à política de transporte aéreo, não temos mesmo política de transportes. Tudo se baseia na TAP, depois numa qualquer coisa chamada SATA, que é a política de transportes dos Açores, que também não tem política de transportes, e depois um afogar de uma data de companhias privadas que vão tentando sobreviver e tentando fazer algumas coisas, muitas vezes no mercado concorrencial internacional e onde têm sucessos. Eu lembro que há uma companhia em Portugal, privada, que ao longo destes anos todos, tirando o ano passado, sempre deu lucro todos os anos. Muito ou pouco, mas deu sempre lucro. Isto é, os acionistas foram sempre remunerados por isto.
Para falar agora, da iFly?
Não, falo concretamente da Euroatlântica.
Euroatlântica.
Por exemplo. Mas há outras que estão no mercado e que concorrem no mercado. E para mim o elemento fundamental é assim. Falar-se da TAP sem pensar numa política de transportes e na nossa pequenez, a lutar com uma TAP empresa de bandeira, com outras empresas de bandeira que têm um poderio enormíssimo, nós só podemos ganhar com pequenas coisas que nos levam a grandes feitos. Por exemplo, na política do hub, ela é importante para a América do Sul e para os Estados Unidos. Não sei se será tanto assim. Para a América do Sul, acredito piamente que o hub de Lisboa fazia todo sentido. Mas, por exemplo, para a América do Norte, não sei se faria tão sentido Lisboa como, eventualmente, um outro sítio, quiçá aqui no Porto, a partir dos Estados Unidos, porque o grande desenvolvimento, e que estamos a falar da TAP para o turismo dos Estados Unidos não é o turismo para Lisboa, é o turismo para o Douro. E isso sim, nós sabemos o que é que tem sido feito aqui e talvez aqui seja importante. Mas indo mais à questão é assim, vamos reestruturar a TAP, tornando aquilo que o Pedro há bocadinho dizer, uma menor, mas mais sólida. Não poderia dizer de outra maneira e de melhor maneira, subscrevo. Agora é assim, então estamos a pôr a TAP mais pequena e sólida, vamos ter uma Comissão Europeia a fazer sangue, que vai mesmo fazer sangue, mas o plano de reestruturação é engordar a Portugália, que a TAP comprou para salvar quem? O Grupo Espírito Santo.
O Grupo Espírito Santo, exatamente.
O Grupo Espírito Santo. Nós temos que ver isto sempre, por exemplo, e eu dou este exemplo, ainda há bem pouco tempo tive o cuidado de dizer noutra sede. A TAP tem toda a possibilidade de concorrer com as low cost, por exemplo, se conseguir fazer o ponto a ponto. E o ponto a ponto não se faz só de Lisboa, Porto e Faro, ou da Madeira, ou dos Açores. O ponto a ponto faz-se dos aeródromos regionais com aeronaves mais pequenas, porque as low cost não andam com aeronaves mais pequenas, porque o load factor é que lhes conta a eles. E as pessoas preferem ir para aquele local. Obviamente, e desculpem dar este exemplo, é assim. Obviamente que o aeródromo de Viseu não pode aspirar a ter um voo por dia, por exemplo, a Paris. Ou um voo por dia para Geneve, ou para Lourdes, ou para Pau. Mas claramente tem capacidade para aeronaves mais pequenas que conseguem suportar e operar a preços extraordinariamente mais baixos que Lisboa, que Porto ou que Faro, com aeronaves mais pequenas, com uma vez, duas vezes para Paris, uma vez ou duas vezes para Geneve por semana, uma vez para Pau, uma vez para Lourdes e outros, para Madrid eventualmente, todos os dias por semana. Mas este é aquilo que a TAP devia estar a fazer para servir Portugal. E ao mesmo tempo que desta política de transportes, que estamos a falar da política de transportes a nível nacional, em que a TAP é um elemento fundamental, não podemos nunca nos esquecer que a TAP em Lisboa é a companhia mais penalizada porque as taxas são as mais caras da Europa. E nós estamos a penalizar a nossa TAP em detrimento de um aeroporto e de uma gestão que já não é portuguesa. A determinada altura tivemos que a fazer para salvar outras circunstâncias, que foi a privatização da ANA. E nós precisamos de perceber que o novo aeroporto de Lisboa, que tanta gente fala, que só vai penalizar a TAP, até porque tem lá a sua manutenção na Europa, que penaliza a TAP, o que é que nós podemos fazer? E o que é que nós queremos do aeroporto? E aqui a pergunta que se faz, e que eu tenho feito muitas vezes, é assim. Nós, efetivamente, precisamos de um novo aeroporto de Lisboa ou precisamos de um novo aeroporto para Portugal? E a diferença da resposta é que nos vai dizer, quiçá, a localização do mesmo.
Muito bem.
É um elemento fundamental. Precisa, nesta reestruturação, e eu só dou esta dica, como é que uma empresa a ter prejuízo diário de milhões continua a receber aviões novos e não renegociou, como todas as grandes empresas, quer dizer assim, não entregas mais aviões porque eu não tenho capacidade para te pagar. Mas não, temos que cumprir os contratos.
Nuno Botelho.
José Bastos, quer o Pedro, quer o Paulo Soares, foram muito eloquentes nas suas intervenções e acho que eu há cerca de um ano...
Mas nenhum, nem outro, que seja do meu conhecimento, interpôs uma providência cautelar.
Não, eu ia dizer isso, não fizeram isso. Mas
com todas as consequências,
mas também estamos a direito, claro.
Também
claro.
De danos reputacionais que a operação envolveu, pronto. Calculo.
Sim, eu fui apelidado de tudo e mais alguma coisa, mas infelizmente, e eu quero começar por dizer isso, eu, como português, desejo ardentemente que a TAP tenha muito sucesso. Eu gostava de deixar isso bem claro. Porque acho que as pessoas às vezes pensam que eu interpus a previdência cautelar porque quero o mal da TAP, quero o mal dos trabalhadores da TAP e, portanto, deu-me assim uma coisa pela cabeça e acordei um dia e resolvi fazer isso. Não. Isto foi na sequência de algo muito amadurecido, muito pensado, de muitas reuniões com o Conselho de Administração da TAP sobre o futuro da TAP e a forma como poderia a TAP prestar o tal serviço público que foi dito pelo Paulo Soares e muito bem, não presta, ainda hoje, 15 meses envolvidos e muitos milhares de milhões ou muitas centenas de milhões de euros pagas pelos contribuintes portugueses. Eu, por exemplo, pergunto onde está a TAP para ajudar, por exemplo, esta época de verão, o turismo do Algarve, por exemplo. Onde está a TAP para ajudar o turismo do Douro com os americanos? Só para a semana é que pensamos que isso pode começar a acontecer.
Para levar a seleção?
Para levar a seleção, exato. Eu ia falar nisso. Para levar a seleção foi preciso alugar uma companhia espanhola. Quer dizer, para repatriar cidadãos portugueses que estavam em apuros por causa da pandemia durante a pandemia.
Já agora, permitam-me, quando fomos campeões europeus, o avião, o voo de regresso, nem sequer foi capitalizado pela empresa de bandeira, do ponto de vista de marketing e o que isso podia representar.
Mas isso mostra, eu poderia estar aqui a tarde toda a descrever exemplos de incompetência, falta de rigor na gestão. A questão da compra dos aviões, nós continuamos a comprar aviões. Isto mostra que, de facto, a TAP, como falávamos anteriormente da Câmara de Lisboa e do Estado português, que é gordo e anafado, a TAP é outra empresa gorda e anafada, ineficiente, incompetente, e que não, a culpa não é desta administração que cessou agora funções, também se calhar não é da anterior, já vem de há anos para trás, mas nunca conseguimos resolver o assunto. E não é, e esse é o meu propósito e a minha ideia sobre o assunto, não é atirando dinheiro para os problemas que nós vamos resolver. Desde logo, como disse o Pedro, e muito bem, está-se a partir às cegas para uma reestruturação e contenção de custos e cortes na empresa, sem um plano de estratégia, sem saber se o hub vai ficar em Lisboa ou no Porto, ou vai haver dois hubs, ou nenhum.
No Porto não parece ser opção.
Com certeza que não. Eu estou quase num exercício de
definir ironia.
Exatamente. E, portanto, nesse aspecto, eu sei que não, isso nunca acontecerá, porque nós sabemos, por exemplo, e eu tive presente em reuniões em que isso foi dito, que as rotas a partir do Porto são todas deficitárias. Quando têm taxas, e tinham taxas de ocupação, estamos a falar em 2019, taxas de ocupação a rondar os 90%. E eu tive que dizer aos senhores da administração da TAP, então os senhores não têm um problema com o aeroporto do Porto, os senhores têm um problema de gestão, estão a gastar demais nos voos, porque a operação é ruinosa. Se eu tenho um negócio com taxas de ocupação de 90% e não tiro dinheiro daí, alguma coisa está mal. E é gestão. Não há outra forma. E o Pedro está
aqui. As tripulações que vêm para Lisboa.
Claro,
as tripulações que vêm de Lisboa para o Porto, que custam uma pipa de massa.
E vêm à conversa a ocupar os
lugares e a fazer essas coisas todas.
Exatamente. Portanto, não há uma noção de serviço público, não há uma noção de serviço, não há, há uma arrogância, há uma superioridade. E, portanto, viajar na TAP é cada vez mais um desafio. E, portanto, quando
Mas aí os responsáveis são, evidentemente, os gestores, não são propriamente os trabalhadores.
Claro que não. E por isso é que eu disse que há uma gestão incompetente. Eu, relativamente à nova equipa de gestão, estou um pouco como o Pedro. Acho que temos que, literalmente, pagar para ver. Espero, sinceramente, faço aqui uma fezada para que lhes corra tudo muito bem. Não acredito que isso irá acontecer. Direi que uma boa notícia, e digo isto que sem problema das palavras, é a saída de Miguel Frasquilho, que há muito tempo era mais problema do que solução também. Eu sempre disse que a TAP e o Novo Banco tinham muito em comum, e uma das coisas em comum é, de facto, Miguel Frasquilho. E, portanto, eu acho que é uma boa medida. Agora vamos ver o que Manuel Beja fará. Não o conheço. Desejo-lhe as maiores felicidades, mas, de facto, não auguro nada de muito, muito fácil nem de muito positivo, porque, de facto, os desafios são avassaladores. E eu estou muito pessimista quanto ao plano de reestruturação da parte de Bruxelas. Ou seja, eu acho que Bruxelas não irá em otimismos do nosso governo, não irá em fezadas portuguesas e irá ser absolutamente letal na forma como está ou estará a estudar o plano de reestruturação. Por isso, também a demora, e eu acho que quanto mais tempo demora, mais assustado e preocupado fico.
Pedro Santos Ferreiro, relativamente à estratégia, Nilman apostava neste duplo eixo Brasil-Estados Unidos, o ponto a ponto, referia o Paulo Soares, está tomado pelas low costs e também pelas concorrentes. Como é que achas que a TAP pode, objetivamente, fazer dinheiro, quando aqui era quase necessário que este eixo Estados Unidos-Brasil estivesse a funcionar em pleno, com as economias dos dois países em grande expansão, e não, como às vezes acontece, uma em retração e a outra em expansão.
Sim, quer dizer, quando nós olhamos para as rotas mais rentáveis da TAP, e estamos a falar neste caso só de rentabilidade, são os voos transatlânticos, são os voos do Brasil, Estados Unidos, Angola também, mas tem uma escala completamente diferente, o número de voos, estou-me a referir aos dados da altura da gestão de David Newman, o número de voos não tinha comparação, mas era aí... basicamente aí que a TAP ia buscar a sua rentabilidade. David Newman tinha uma estratégia que eu acho que é muito fácil de perceber. Ele entrou numa empresa descapitalizada, uma empresa que já estava tecnicamente falida, etc, etc. E depois o que fez foi investir muito, correndo muitos riscos, para crescer muito depressa e engordar um porco para mais tarde vender. E a única coisa
eu ia
que
eu usar a imagem de embelezar a noiva para depois embolizar.
Sim, é uma imagem mais bonita e a melhor chamar noiva.
Mas é que a noiva já trazia dote.
Trazia.
Que eram os 350.
Sim, sim.
Os Airbus.
É que os Airbus A350, a posição da TAP foi vendida e nós não sabemos. Foi cedida. E eu gostava um dia de saber esse negócio e só queria ter 0,01%.
Daí o argumento de que Newman fez o negócio, pagou com o pelo do cão, não é?
Exatamente. Pois. Digo eu.
Mas, Zé, isto era sabido. Nós vendemos, pagámos para vender a TAP. Pagámos literalmente, sobretudo na reversão da privatização, nós pagámos mais.
Mais outro negócio ruinoso, não é? E desnecessário. Só para cumprir uma exigência da geringonça.
Sim.
A decisão da reversão, não é?
Agora, ele fez isso, mas fez isso com... Era uma estratégia perfeitamente assumida. E, de facto, a TAP desatou a crescer em receitas, em número de aviões, em número de trabalhadores, etc.
Passageiros.
Só que o risco era muito grande. E quando as coisas correram mal, foi o que se viu. Mas esta estratégia foi aprovada por um Conselho de Administração, onde estava presente o Estado e onde o Presidente era escolhido pelo Estado e foi escolhido pelo Primeiro-Ministro. Portanto, isto era assumido, não foi uma coisa escondida que depois tínhamos descoberto. E ele assentava muito, e se a TAP já tinha as fortíssimas ligações ao Brasil, ele criou as ligações aos Estados Unidos e procurou, dessa forma, aumentar a rentabilidade. E a verdade é que, não quero trazer rácios financeiros, mas quando a empresa é privatizada, o nível de dívida face aos resultados operacionais, a dívida era muito maior, etc. Agora, nós sabemos que, mesmo daqui para a frente, que a TAP muito dificilmente poderá viver sozinha. A Comissão Europeia, eu aposto quase, como é que se diz, dobrado contra sigelo, que vai fazer, porque é típico fazer, que no fim do processo de intervenção e de reestruturação, a empresa tem que ser privatizada. Foi o que fez no Novo Banco, é o que tem feito. E, portanto, todo o dinheiro que está a entrar na TAP é dinheiro perdido, este dinheiro nunca vai ser recuperado. Se um dia for vendido, enfim, esperemos que sim, porque é sinal que a TAP já... Esperemos que sim, no sentido que alguém já quererá cobiçar a noiva, e isso será bom sinal. Mas todo este processo é muito provavelmente para lá está embelezar, pagando, para depois tentar fazer integrar a TAP dentro de um grupo ou uma companhia maior, preservando aquilo que seja do interesse nacional, nomeadamente o sistema aeroportuário.
Meus caros, Nuno, em particular, ainda não ouvi aqui um argumento que eu esperava, que era o argumento de Ryanair, e muito do argumentário de quem defende a intervenção do Estado na TAP, usa aqui além, não foi o caso do Pedro Santos Guerreiro, o argumento dos apoios públicos à operação de low cost, neste caso específico, e muito em particular a Norte, Ryanair, mas também, por exemplo, no caso dos Açores.
Eu, relativamente ao Porto e Norte, posso-te dizer que os apoios em questão a todas as companhias...
E aqui, permite-me só precisar, falas na condição de vice-presidente da entidade de turismo...
Do Porto e Norte de Portugal. Portanto, eu diria que, para ficar claro, em 2019 foram investidos pela região de fundos menos de 300 mil euros. portanto, para todas as companhias. Estamos a falar da EasyJet, da Ryanair, da Flybe, todas essas, não é? E, portanto, quando me falam disso, eu digo unicamente isto. Se a TAP fica bem com esse valor, então vamos parar de dar os contributos que temos de dar e a TAP vive com isso. Porque se é esse o negócio que querem fazer, tudo bem. A TAP não consegue viver com esses valores. Isso, e não me passa pela cabeça ainda, sobre o dinheiro que os contribuintes estão a dar, ainda ir dar um duplo apoio depois à TAP. Quer dizer, nós já estamos a ser sobrecarregados. Contam investir até 2024 cerca de 4 mil milhões na TAP. Investir, digamos, eu estou a ser simpático com a expressão.
Até porque o Pedro Santos Guerreiro já esclareceu qual era o sentido de investir.
Ao contrário do que já foi dito em várias entrevistas pelo anterior Sherman, que contava começar a dar dividendos ao Estado português em 2022 e 2023 e não sei o quê, portanto, uma conversa fiada que já não engana ninguém. Mas pronto. Dito isso, eu gostava de referir o seguinte. Cada português irá pagar 400 euros para a TAP. Se isto não é um apoio, eu vou ali e já volto. Quem me dera a mim ter um apoio desses? Quem me dera a mim, junto das empresas que represento, haver esses apoios para as empresas viáveis, que eu conheço, que estão aflitas, à espera, de facto, de ter apoios do Estado e nem sempre os têm. Portanto, a TAP não passa de uma empresa zombie, de uma empresa falida, que tem vícios de menino rico e que acha que pode continuar a viver num tempo imperial, que já não temos, que já não vivemos, e, portanto, temos é que tentar encontrar uma solução diferente. Essa é que é, sempre foi a minha perspectiva.
Muito bem. Paulo Soares, este apoio que é dado do ponto de vista público a empresas como a Ryanair, como é que olha para ele?
Há muitas formas de prestar apoio. Uma coisa é investir, outra coisa é pagar contas. E aí no pagar contas e facilidades que se concedem, elas são bem notórias, por exemplo, aqui no aeroporto do Porto. Porque é que algumas companhias têm que ir para a manga e pagam-na e outras conseguem fazer, violando as mais elementares normas de segurança, levam os passageiros a pé, escoltados por tripulações de bordo, cá fora. Pois estas dificuldades, estas diferenças de tratamento, que o passageiro muitas vezes não dá conta, mas são riscos que as infraestruturas e todos nós poderemos um dia pagar bem pago, será uma outra discussão. O que eu acho nisto tudo é rigorosamente isto. A TAP, infelizmente, há muitos anos, é o laboratório político das opções políticas deste país. E voltamos quase ao tema inicial. O país está doente. O país está canceroso e estas organizações grandes sofrem rigorosamente daquilo que o Estado está a fazer. E depois é a velha história. Onde não há dinheiro, todos berram. Não há essa hipótese. Agora, despedimentos por algoritmos, estratégias de secretaria ou em gabinete, onde pouco se estuda o que tem sido feito no passado. E há pouco o Pedro falava daquilo que vai dizer a Comissão. A Comissão é muito perentória e por acaso tem uma linha de raciocínio muito comum. Nós já sabemos o que é que vai acontecer. Agora, esse acontecer não foi planeado, porque nós fazemos navegação à vista até na TAP, em vez de fazer um planeamento a 5, a 10, a 20 anos, voltando àquilo que eu estava a dizer e não me querendo alongar, porque não temos uma política de transportes, muito menos uma política de transportes no setor da aviação.
Isso leva-nos à questão final para o minuto e meio final do Pedro Santos Guerreiro, justamente que é a questão política. Vamos personalizar nos 90 segundos finais. Pedro Nuno Santos tem o seu futuro político a ser julgado neste vórtice, mais do que vértice, que é a TAP. Como é que olhas para este comportamento do ministro em todo este processo em 90 segundos?
O seu desempenho político futuro, o seu futuro político é um futuro de grande ambição e ele próprio sempre o assumiu e passa por um dia, que se calhar não vai demorar muito, ser candidato a secretário-geral do Partido Socialista. Ele próprio foi assumindo isto, portanto não é aí, ele não engana ninguém, não há dúvida. A TAP, como é que a TAP vai provavelmente ser avaliada no futuro? Pelo seu custo, não é? E isso até será um bocado ingrato depois se olharmos para, afinal, quanto é que nos custou a brincadeira, não é? Se foram os 3 mil milhões, os 4 mil milhões, ou afinal até foi mais, como eu até admito que venha a acontecer. Agora, o que se percebe é que o ministro vai fazendo, porque é político, ele vai fazendo também gestão de todo este processo desde o princípio. Por exemplo, é evidente que se a Comissão Europeia disser foi agora pronunciado um desconto relativo de 200 pessoas, se agora, afinal, em vez de 200, forem 600, e este número que eu estou a dizer não é um número qualquer, era um número que já existia como referência, a responsabilidade vai ser da Europa, não é? Pronto, tudo isto são mecanismos políticos. Agora, eu acho que Pedro Santos defendeu uma estratégia arriscada quando quis defender a salvação da TAP, etc. E acho que cometeu muitos erros depois, eu já falei deles aqui. Agora, não, sinceramente, acho que ele não vai ser julgado só por isto, até porque este caso vai durar tantos anos. E vai, aliás, podemos já encomendar uma comissão de inquérito, podemos já dizer aqui que sim. Podem já tratar disso, porque daqui a uns anos ela vai existir e se calhar não vai ser só uma, quer dizer, tudo isto é cíclico e é sempre este padrão, não é?
Muito
já
bem.
Não falo mais?
Não falas mais.
E posso-me despedir então?
Posso,
então, olha, queria só cumprimentar, sobretudo, enfim, quem nos está a ouvir e quem nos vai ouvindo, mas também partilhar o imenso gosto que é estar aqui neste programa que eu ouço tantas vezes a miúdo e, portanto, Zé Bastos, um grande abraço para ti, é um grande gosto. Paulo Soares, é um gosto, quando for a Viseu a próxima vez, que nunca demora muito, vou ter consigo. Nuno Botelho, muito obrigado também por
e quando vieres ao
recebido.
Porto, também avisa.
É isso. Aliás, eu acho que sou o único dos quatro...
A mim tanto faz, no Porto ou em Lisboa, ou no Porto ou em Viseu, tanto faz.
Não, eu vou já, exatamente. Até porque eu acho que sou o único dos nossos quatro que tem que jantar até às 10h30. Porque estou em Lisboa, não é?
Muito
vocês já podem jantar até à 1h30.
Cada um tem o que merece.
Nós já estamos em grande. Exatamente.
Nuno Botelho, Pedro Santos Guerreiro e Paulo Soares. É mais um Conversas Cruzadas para ouvir a qualquer hora em rr.sapo.pt e também nas suas plataformas favoritas de alojamento de podcasts, sejam o Spotify, o Google Podcasts, o iTunes ou outras. De continuação, de bom domingo.
Conversas Cruzadas.